Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. Boa tarde, Miguel. O que há a destacar a esta hora?
Olá, boa tarde. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses saiu descontente da reunião com a Ministra da Saúde e mantém a greve, que está marcada para de hoje a duas semanas. Notícia Renascença, David Amado quer suceder a Marta Temido na liderança do PS Lisboa.
É o Jornal das Seis na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses mantém a greve marcada para 10 de maio. O Ministério da Saúde não se comprometeu com as matérias que a estrutura sindical apresentou à tutela. Por isso, à saída da reunião desta tarde, o presidente do sindicato, José Carlos Martins, afirmou que a paralisação é para manter. Declarações após um encontro que se insere na ronda negocial que a ministra está a realizar com as diferentes classes profissionais ligadas à saúde. Neste caso, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses reafirma a discordância com a tutela no que toca às reivindicações apresentadas.
Em bom rigor, o Ministério da Saúde e o Governo não se comprometeram a negociar coisas sobre a contagem de pontos, desde logo retroativos e correção de injustiças, a negociar a alteração à carreira de enfermagem, desde logo alterar e valorizar a grelha, compensar o risco de acumulado através da apresentação mais cedo e corrigir injustiças e depois resolver outros problemas, como por exemplo a administração dos dias de férias e recrutar mais enfermeiros, desde logo vinculando os precários. Portanto, não assumiu negociar isto, a fixação destes tópicos, num protocolo negocial até ao dia 10 de maio, o que, enfim, nos empurra, o Ministério da Saúde e o Governo empurra-nos para a concretização desta greve.
Mantém-se assim a ameaça de greve dos enfermeiros, prevista para de hoje a duas semanas. Já esta sexta-feira, a Ministra da Saúde recebeu também os sindicatos médicos. Neste caso, houve declarações de satisfação com a atitude negocial de Ana Paula Martins. Ainda assim, a FNAM avisou que se não houver avanços rápidos nas negociações, poderá haver novos constrangimentos nos hospitais no início do verão, uma vez que a esmagadora maioria dos médicos que faz urgência já atingiu as 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei.
Se nós não, nada for feito e se não houver um sinal de que efetivamente nós vamos conseguir firmar um protocolo negocial e ter uma negociação séria, competente, sem jogos de bastidores, com clareza, com lealdade de ambas as partes, portanto, se nada for feito, provavelmente teremos um verão muito, muito difícil. E a Federação Nacional dos Médicos tem as soluções para que isso não aconteça.
Joana Bordalo Issá, dirigente da Federação Nacional dos Médicos. David Amado está disponível para voltar a ser presidente do PS Lisboa, depois de saber que Marta Temido, o atual presidente deste órgão, vai ser cabeça de lista às europeias pelo Partido Socialista. O atual presidente da Junta de Freguesia de Alcântara admite à Renascença que deve voltar a candidatar-se.
Com naturalidade, e uma vez que a Marta não irá continuar como presidente da Conselho do PS de Lisboa, e tendo em conta também que muitos camaradas nos últimos dias me têm demonstrado o apoio e incentivo para que avance, obviamente que estou disponível para novamente concorrer a presidente do PS de Lisboa.
No ano passado, David Amado demitiu-se da liderança da Conselhia Socialista de Lisboa depois de ser suspeito de viciar contratos públicos, mas em fevereiro o caso foi arquivado por falta de provas. Agora, critica a forma como Carlos Moedas tem liderado a autarquia lisboeta.
Nós estamos neste momento com uma cidade abandonada, pouco cuidada, em que os únicos projetos que têm nascido são projetos que vinham do interior executivo e não projetos que são lançados por este executivo. Há aqui claramente uma oportunidade para o PS ganhar a Câmara Municipal de Lisboa como projeto mobilizador e transformador para a cidade, que é preciso continuar a trabalhar e a tratar, e é esse o objetivo que todos temos.
David Amado pronto a avançar como candidato ao PS Lisboa. Declarações ao jornalista Tomás Anjinho Chagas para ler em rr.pt.
E os partidos continuam a reagir às declarações do Presidente do Parlamento. Aguiar Branco defende que a Procuradora-Geral da República deve ir à Assembleia dar explicações.
Aguiar Branco considera que Lucília Gago deve prestar esclarecimentos ao Parlamento sobre os processos que provocaram crises políticas. Recorde-se a demissão de António Costa por ter sido dado como suspeito no caso Influencer e também o caso que envolve o Presidente do Governo Regional da Madeira. Aguiar Branco disse em declarações à Rádio Antena 1 que se justificam explicações da Procuradora-Geral, mesmo que não acredite numa uma estratégia propositada para criar factos políticos através de investigações criminais.
Qualquer um de nós não quer acreditar que haja uma conduta premeditada para que à esquerda ou à direita provocar um determinado facto político por via de uma investigação criminal. Mas a verdade é que não
aconteceu.
Ninguém vive sozinho no mundo e é preciso ser explicado, porque se for explicado e se a situação, ao ser explicada, torna claro que a suspeição não existe, eu acho que estamos a contribuir para que esses dois mundos convivam de uma forma mais saudável para a democracia. Um pacto é essencial para estabelecer.
Mas está com 20 anos de atraso, algumas, porque 2004 estamos em 2020.
Vai com mais, e, portanto, e vai acontecer. Portanto, acreditemos.
E acha que o pacto vai acontecer?
Eu espero que sim, mas também lhe digo, é importante a metodologia para se chegar lá.
Aguiar Branco, declarações que estão a motivar reações dos partidos, com o LIVRE a defender que é preciso saber quais as intenções da inquirição a Lucília Gago. Por isso, Jorge Pinto sugere que o assunto seja tratado em conferência de líderes.
Sabemos bem da importância da separação de poderes e é precisamente por isso que precisamos perceber melhor o âmbito desta chamada ou desta vontade que o Presidente da Assembleia da República tem de chamar a Presidente Lucília Gago aqui ao Parlamento e é por isso que vamos propor que em Assembleia de Líderes isto possa ser discutido para que possamos, no bom espírito republicano e democrático, perceber realmente qual é o âmbito desta chamada.
O Bloco de Esquerda já saudou o apelo de Aguiar Branco para que a Procuradora vá à Assembleia. Já António Filipe do PCP considera que os esclarecimentos podem ser úteis.
Pode ser útil haver esse esclarecimento e que a Assembleia da República pode ser o local onde esses esclarecimentos sejam prestados, não que a Procuradora-Geral da República responda para a Assembleia da República, mas porque, através de uma audição, o país poderia perceber-se desses esclarecimentos e era uma forma de o fazer através da Assembleia da República. Mas saliento que não será o PCP a tomar a iniciativa, não inviabilizará alguma proposta que surja relativamente a essa audição.
No entanto, à direita, o líder do Chega acusou o Presidente do Parlamento de estar a violar a separação de poderes.
O que preocupa nestas declarações é que o Presidente da Assembleia da República, numa clara violação da separação de poderes, diz que quando os processos judiciais criam factos políticos, e penso que estou a citar exatamente as suas palavras, a Senhora Procuradora-Geral deve vir ao Parlamento prestar esclarecimentos. Ora, a imprudência destas palavras é absoluta. É que passa a ideia à justiça de que quando se mete com as pessoas erradas, são chamados à atenção no Parlamento.
Reações partidárias ao apelo do Presidente da Assembleia quanto a uma eventual ida da Procuradora-Geral ao Parlamento para explicações sobre investigações criminais. E o Ministério Público reafirma que a investigação aos incidentes no Ministério das Infraestruturas, no anterior governo, continua. Os incidentes ocorreram faz hoje precisamente um ano. Foi a 26 de abril de 2023 que o ex-adjunto do então ministro João Galamba foi buscar o computador de trabalho e envolveu-se em desacatos com outros membros do gabinete que tentaram impedi-lo. Um agente do SIS, em possível violação da lei, foi recuperar o computador junto da morada do ex-adjunto, um caso que motivou uma comissão parlamentar e um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Um ano depois, a Procuradoria-Geral confirma à Renascença que o caso continua em aberto e sujeito ao segredo de justiça. A fechar, Filipe, notícia de que o Papa Francisco elogiou hoje os benefícios do jogo de damas. Francisco defende que é uma forma de exercitar a capacidade lógica e, além disso, lembra que é um daqueles jogos com os quais, onde quer que se esteja, pode facilmente criar momentos de encontro e diversão. Basta um tabuleiro, as pedras e dois jogadores e é uma maneira simpática para estar juntos, disse Francisco, a propósito do centenário da Federação Italiana de Damas.
É verdade, fiquei com vontade de jogar damas
então,
agora este fim de semana.
Ficas com as pretas, eu com as brancas, pode ser?
Pode ser, vamos a isso. 6h08, boa tarde.